tempo, estou morrendo aqui. Eu sou o Pedro Falcão, estamos começando mais um Poligonal Doente. É doente porque eu estou doente também, porque o assunto é macabro. Yes! Ó, oh, fez sentido? Não?
Não,
não importa, eu estou aqui com o Bruno Isidro. Oi, Bruno Isidro.
Olá, internautas, e eu percebi agora que Dark Souls é um jogo de zumbi.
E também temos Letícia Vex. Olá, Letícia.
Olá,
Vex.
Peter Falcon. Tudo bom com você? Tô bem?
Tudo ótimo. As pessoas estavam com saudades da sua
voz. Ai, eu Letícia sei. Vex. Recebi muitas mensagens. Gostaria de agradecer a todos os lindos, meus fãs.
E hoje, como Isidro deu a dica, e nós vamos falar de Dark Souls, afinal, estamos em mãos, quer dizer, não literalmente no momento, mas a sociedade mundial está em mãos com Dark Souls Remaster. Para isso, nós trouxemos um grande especialista, meu amigo, grande... Nossa, esse moleque é tudo, já fez tudo na vida. É impressionante, não é verdade, já fez tudo. Já. Eu conheci ele, era um grande jornalista, aí ele abandonou essa vida ingrata e foi para outras vidas ingratas, como tradutor e streamer. É ele, Fernando Tengu Mucioli.
Obrigado, olá, olá amigos. Obrigado, Falcão, Bruno, Letícia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Gravando podcast de games, que loucura, né?
Que loucura.
As coisas que a gente faz, né?
Cobertorzinho.
É, né? Loucuras de amor.
Não é? É o... Como o Falcão falou, tipo, fui jornalista por muito tempo, e ele é um dos poucos caras que consegue me convencer a fazer...
É
tipo,
verdade.
Ele fala assim, tipo, tem esse bagulhinho aqui, ó, que é do bom aqui, ó.
Sim,
faz isso.
É. É.
Tipo, ah,
eu sou um enabler. É isso que eu sou seu, moço. Eu sou um enabler do jornalismo.
Você é, cara.
Eu te trago... Ei, o que você acha de entrar nesse mundo aqui, cara? É um mundo incrível, cara.
É tipo isso.
Você escreve umas palavras, as pessoas não leem.
Você escreve umas palavras.
Você bate no teclado e sai umas palavras.
Sai umas palavras. E aí as pessoas não leem. É incrível.
É incrível. Uau!
É incrível.
Mas só que isso tem a ver também porque a gente é hipster do Mucioli, porque a gente chama ele de Mussa ainda.
É antes, que as pessoas não chamam mais.
Porque
Mussa caiu um pouco em desuso.
Hoje em dia ele é conhecido como Tengu.
Apenas Tengu, pois é. Mussa, quem me chama de Mussa ou Mucioli ou de Mussi, é quem trabalhou comigo no jornalismo.
É, exatamente.
E hoje quase ninguém mais me chama disso.
A gente chamou o Mussa também porque provavelmente ele é o principal, maior conhecedor, evangelizador da palavra de...
Dark Souls.
Eu sou.
De Hidetaki Miyazaki aqui no Brasil.
Exato.
Pra, como teu exemplo, Mussa, quantas cópias de Dark Souls você tem? Ou da série Souls em geral?
Dark Souls, só Dark Souls eu comprei entre 20 e 30 cópias.
Deus meu.
Assim, só...
Físicas e digitais.
Só 5 ou 6 foram pra mim. Os outros eu comprei de presente pra pessoas. Tipo, você jogou Dark Souls? Não, então toma esse copo do Steam aqui. Uhum. Então joga isso aqui. Eu dei Dark Souls de presente pra muita gente, assim, pra muita gente.
Você tipo, é um evangelizador.
Até pra gente que eu não conhecia tão bem, assim. Tipo, toma aqui esse Dark Souls de presente de Natal aqui, pra você. porque precisa, cara.
Na época
eu precisava mais do que precisa hoje em dia.
É verdade.
Hoje em dia, com 3 Dark Souls e um monte de port, versão e o cacete... Exato.
Tem.
Hoje em dia, Dark Souls tipo... Hoje a gente define Dark Souls como um gênero, quase, né?
Cara, é absurdo eu falar que é o jogo japonês... contemporâneo mais influente do Ocidente?
É possível, não diria que é um exagero, assim, porque apesar de não ser completamente inovador e super inovador em tudo, né, ele influenciou demais tudo que veio depois, né? Hoje você tem Souls-likes, né? Como eu falei, assim como você teve GTA-likes por muito tempo, né?
Diablo-likes.
Você teve Diablo-likes, Rogue-likes, que tem até hoje. Agora você teve a era dos Souls-likes, né? Teve Salt and Sanctuary, você teve aquele da Lords of the Fallen.
Sim.
E bababã.
O Surge também, dos
The Surge, e por aí...
God of War. O God of War novo é bem Dark Souls.
God of War é meio Dark Souls. Então, assim, é uma influência óbvia, né? Uhum. Virou um gênero quase.
A gente é games.
Na era dos antigos, o mundo não tinha forma. Era envolto em névoa. Uma terra de penhascos cinzas, árvores gigantes e dragões eternos. Mas então surgiu o fogo. E com o fogo veio disparidade, calor e frio, vida e morte, e claro, luz e escuridão. Então, da escuridão, eles vieram e encontraram as almas dos lordes, no interior da chama. Nito, o primeiro dos mortos, a bruxa de Izit e seus filhos do caos. Gwyn, o senhor da luz solar e seus fiéis cavaleiros. E o furtivo Pigmeu, tão facilmente esquecido. Com a força dos lordes, eles desafiaram os dragões. Os raios poderosos de Gwyn despedaçaram as escamas de pedra. As bruxas invocaram grandes tempestades de fogo. Nito liberou uma poluição de morte e doença. E Set, o sem escamas, traiu sua própria raça. E os dragões deixaram de existir. Assim começou a Era do Fogo, mas em breve as chamas vão se extinguir, e só sobrará a escuridão. Mesmo agora, existem apenas brasas, e a humanidade não enxerga a luz, mas só noite sem fim. E entre os vivos são vistos portadores do amaldiçoado sinal das trevas.
Uma história resumida da história de Souls. Como diz a introdução do primeiro jogo, no começo meio que não existia nada, existiam tipo árvores gigantes e dragões petrificados e imortais. Um dia acendeu um fogo. Tipo, olha só que legal, alguém apertou o isqueiro ali. E o fogo trouxe vida e toda...
Churrasqueira de controle remoto.
O Faustão colou lá, né, e tipo... Ô, louco, mano, bicho!
Exatamente.
E aí tudo começou a pegar fogo, bicho, né? E todo mundo se desesperou. E foi meio que isso que aconteceu de verdade, porque tipo... O fogo criou conceitos que não existiam naquele mundo, né? Que era de vida, de calor, de luz e sombra, e trouxe uma disparidade no mundo. Criaturas, o fogo trouxe vida, trouxe almas para as criaturas, começaram a nascer seres vivos de fato. Esses seres vivos se desenvolveram, criaram poder, criaram sociedades, se revoltaram contra os latifundiários, né? Os dragões latifundiários.
Rolou uma reforma agrária.
Rolou uma reforma agrária.
Meu Deus.
E aí, só que aí eles viraram, criou-se meio que um reino, uma coisa, né? Baseado em todo nesse poder do fogo, da vida e tudo mais. Com o tempo, como era de se esperar, o fogo foi perdendo energia e foi se apagando. Porém, o rei, né, o rei da porra toda, que é o Gwyn, que ele é o Senhor do Sol, ele falou, eu não tô muito afim de abrir mão desse poder.
Uhum.
Como todas as pessoas no poder, ninguém quer abrir mão do poder quando está no poder, não é verdade?
Pois é.
E aí, ele falou, não tô afim. Uma parça dele falou, não, deixa comigo, eu manjo dessas coisas de fogo, eu sou uma bruxa, eu boto fogo geral, eu vou lá, vou tentar fazer, eu vou pegar um CDR aqui e vou copiar esse fogo.
Essa é a bruxa de
Isla. Exatamente, a bruxa de Isla, que é uma das quatro lords, né? Que são quatro, são o Gwyn, a bruxa de Isla, o Nito e o Lorde Honorário, que é o Cis, que traiu os latifundiários pro Gwyn vencer a reforma agrária.
E o pigmeu?
Ele é uma... Tá pra parte ali, calma.
Vai chegar,
a gente vai chegar lá. E aí ela falou, não, vou fazer uma cópia aí, com essa cópia ilegal desse fogo. Não deu certo.
Um torrentzinho.
Eu vou baixar o torrent. Não deu certo porque ela fez uma cópia mal feita, o fogo começou a transformar todo mundo em monstro. E aí tipo, ih, cara, e agora? O Gwyn decidiu que ele ia até o lugar onde era o berço do fogo, ia se sacrificar pra virar combustível pro fogo. Uhum. E assim, perpetuar o poder meio que da família real. Assim.
Uhum.
E aí você é um cara que já meio que tá numa geração meio que futura e o fogo tá perdendo a força de novo. Isso faz com que as pessoas virem meio que zumbis.
Certo.
Elas vão virando zumbis, elas vão morrendo e não morrendo, elas voltam à vida. Cada vez que elas voltam à vida, elas vão perdendo a sanidade cada vez mais. Né? E você tá numa jornada, numa peregrinação,
tá,
pra terra dos reis, né, dos deuses,
uhum,
pra reacender o fogo. Correndo ali por fora, tem o tal do pigmeu que o Isidro comentou. Que o pigmeu furtivo é um carinha que tava lá, quando ninguém tava vendo, e pegou um pouquinho do fogo. Um poder, uma versão muito mais fraca e muito mais sutil do fogo. Que acaba sendo a tal da Dark Soul. O que é a Dark Soul? É a humanidade. São os humanos, né? Que supostamente seriam os herdeiros da Era do Fogo e dariam continuidade. Então, de fato, o que o rei fez? Ele propagou, ele perpetuou o poder dele, impedindo que os humanos tomassem o poder e seguissem no curso natural da coisa, né? Então, Dark Souls é uma história sobre ciclos e passagem de poder e passagem de tocha, né? Metaforicamente ou não, fisicamente ou metaforicamente. Porque em um dos finais do Dark Souls 1, você faz o que o Gwyn fez e se sacrifica pra reacender a chama. No outro final, você apaga a chama e dá início à Era dos Homens, que é que se chama de Era Negra, né? Então, a temática de Souls é isso. São ciclos, renovações, e por aí vai.
Mas o final verdadeiro, ou canônico é que você se sacrifica, porque é essa que leva, que eles levam em consideração no Dark Souls, Dark Souls 2 e 3, né?
Sim, sim, é. O 2 é curioso porque ele meio que se passa fora ali, né? Ele, tipo, é como se fosse uma história paralela, assim. Mas o 3, com certeza, é a história que conta, é a do sacrifício. E o mais interessante, né, é que ele não conta, assim, o jogo não tem diálogo, uhum. né? Praticamente nem diálogo. É. Ele tem personagens falando, mas não tem personagens falando entre si. Uhum. A história é contada por pequenas narrações, pequenas falas, mas muito mais por arquitetura, né? Descrições de itens e ligações que você faz entre uma coisa e outra.
Detalhes.
Detalhezinhos, né? Então, por exemplo, como que você sabe que o Gwyn, por exemplo, não tinha só um filho? E sim três, na verdade. Porque em algumas partes de Anor Londo, né, que é a cidade dos deuses, você tem halls, assim, grandes halls, com assim, uma estátua do Gwyn, uma estátua da filha que você conhece, que você sabe quem é, e um espaço vazio. E você fala, tipo, ué, não era pra ter alguma coisa aqui? Uhum. E você liga isso com um lance de uma Covenant, que é meio que um clã que você pode entrar no jogo, com uma descrição de itemzinho aqui, com uma coisa que vai se resolver só no Dark Souls 3, que você, porque teve um filho do Gwyn que se rebelou e se aliou com os dragões, e que aí ele foi meio que tirado dos anais da história. Ele é meio que uma coisa meio proibido, um assunto proibido. Então são várias coisinhas que você tem que juntar os pontos de pequenas informações pra formar o big picture. Sim. Da história. E eu acho que, na verdade, assim, o mais legal disso, eu acho que, assim, a história tá lá pra quem quiser.
Uhum.
O jogo não, em nenhum momento ele te impõe nada disso, né? Você não tem, tipo, cutscenes, você não tem pequenas cutscenes, mas, tipo, nada que super expositivo, né, por exemplo. Então, acho que, assim, é uma história legal. Não é, tipo, meu Deus, que melhor história já é escrita na história dos videogames.
Sim.
Mas é uma história interessante o suficiente que te motiva a fazer essa caça ao tesouro, né?
E eu acho que pontos. Esse formato narrativo, ele tira um pouco da pressão em cima da história,
uhum.
Que a gente vê muito acontecendo com os jogos de hoje em dia.
Uhum. Assim.
Como, por exemplo, o próprio God of War, que você falou disso, de, tipo, uhum. Tem que ser mais expositivo, tipo, é menos expositivo, uhum. né, mais tal. Tipo, God of War é legal, óbvio, tipo, tem uma boa mecânica, é divertido, tipo, a história é legal, mas a história acontece pro jogador assistir, é uma história uhum. passiva,
Sim.
sempre, o tempo todo.
Sim.
E é interessante nesses dois sentidos. Primeiro, porque tira a pressão de, tipo, cara, você quer história, beleza, você vai ter que ir atrás.
Uhum.
E depois, porque cria esses dispositivos mecânicos de contar uma história,
uhum.
né, de, tipo, cara, você tem que ver o item e analisar o cenário. Isso é uma coisa que... É um jogo.
Sim, é um metajogo.
É um metajogo, exatamente. É um metajogo. Ele deixa de ser expositivo pra se tornar alguma coisa participativa de fato,
Sim.
sabe? E isso faz uma diferença.
Super.
Porque, tipo, a gente não tem muitos desses exemplos em jogos. É. A gente adora, né, arrotar aqui, nossa, jogos, grandes histórias, narrativas, papapá, mas a real é que a gente ainda tá aprendendo muito, a gente ainda é muito pobrinho pra fazer algumas histórias, principalmente em jogos mainstream.
Eu acho que o porquê que Demon Souls foi o sucesso é que, na época que ele saiu, era a época alta daquela experiência de cinema em videogame. Uhum. Era a parte alta de Uncharted, era de Metal Gear Solid 4.
É quando a galera estava esperando o Cidadão Kane dos games.
E aí,
o Cidadão Kane.
Esse é o pior meme dos games,
sim. Esse é.
Qual é? Quer dizer, são dois. Primeiro, um videogame pode fazer você chorar?
O
segundo, qual é o Cidadão Kane dos games? E a resposta das duas perguntas é, foda-se, pras duas.
Exatamente.
E aí que veio o Demon Souls de uma pegada completamente oposta. Ele era praticamente uma anti-experiência cinematográfica.
Sim. Inclusive é uma coisa que a gente tá muito perto do lançamento do Detroit, né?
Aham. Uhum.
É.
Já saiu, já.
Agora, saiu né?
Essa semana passada.
A gente tá na época do lançamento do Detroit,
isso.
Né?
Estamos
na gravação desse podcast.
Exato.
E é uma birra que eu tenho com o David Cage.
Desde a época do Kotaku, a gente trabalhava no Kotaku.
Eu tenho uma pequena birra com ele, primeiro porque não sabe escrever história,
sim.
E dois, porque o lance de videogame cinema me incomoda, assim.
Uh-huh.
Eu fico tipo, por quê? Videogame é tão mais que isso, sabe?
É uma âncora, tá ligado? Tipo um atraso, assim, um peso.
Eu acho
essa visão cinematográfica da coisa, né?
Sim, eu acho. E o Dark Souls é justamente o que o Bruno falou, do Demon Souls, é que tipo, ia contra Metal Gear Solid 4, por exemplo. Tem cutscenes de literalmente uma hora. Sabe? E é completamente no sentido oposto, assim.
E, cara, eu queria muito ver uma conversa entre o Miyazaki e o Kojima. Porque eles
são
dois...
diametralmente opostos,
eles dois,
né?
Têm maneiras muito diferentes de ver a mídia de jogos.
Sim.
E eu acho que o filho dos dois é um cara chamado Yoko Taro. Porque eu acho que ele consegue ser...
Cara,
o...
juro por Deus que minha mente deu um bug alguns segundos e eu fiquei pensando...
Eles têm um filho?
Tem. Eles podem ter
assim,
agora.
Eu tava, gente, peraí, quando que isso aconteceu?
Nossa,
porque
Japão,
pra mim,
né?
Tipo, o Kojima tava, sei lá, namorando o Mike Mitchell, entendeu? Outra coisa.
Mas eu acho que o Yoko Taro, acho que ele consegue balancear um pouco mais essa parada de gameplay e história. Porque, sinceramente, eu acho um pouco too much a forma como Dark Souls conta a história por itens.
Sim.
Porque, tá, você tem que ver isso, mas você tem que muito ir na internet. E aí, tipo, fica meio chato, cara. Às vezes eu quero
eu
só... Não precisa jogar tudo na minha cara, mas pelo menos me dá o mínimo possível que eu possa entender pra eu continuar com a história da forma do cenário e tal. Tanto que pra mim, Dark Souls, eu não sei nada da história. Eu não manjo nada de história. Eu nem quero tanto saber. Pra mim, é muito mais mecânico.
Sim,
é, eu sou bastante assim também. Eu preciso um pouco que as coisas venham pra minha cara. Assim. Tipo, olha, tô aqui, ó. Não precisa ter tudo também. Tipo, mas eu gosto de coisas mais de bandeja também.
Eu acho que o Kojima é um cara interessante nesse sentido. Porque, tipo, ele é um cara que, assim... Eu acho que é ponto pacífico que ele é um mestre de narrativa em videogame. Poucas pessoas fazem narrativa em videogame como ele. E ao mesmo tempo...
Em especial, tipo, a visão pós-moderna que ele tem, a linguística.
E, tipo, juntar gameplay com narrativa, blá, 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 blá. Ao mesmo tempo, ele é um cara que é tão cineasta frustrado que ele faz cutscenes e ele pira e tal, não sei o quê. Tipo, é muito duas coisas que não se combinam se batendo num único produto, assim. É muito esquisito.
A gente é games.
Quem influenciou os influenciadores? Tipo, quais são as grandes influências mecânicas ou narrativas da série Souls? Eu imagino que principalmente começando ali em Demon Souls. Tipo, da onde que veio alguma dessas coisas, além dos jogos da própria produção?
Cara, eu não sei o que exatamente influenciou mecanicamente Dark Souls. Porque acho que até o Miyazaki não entra muito nesse mérito quando ele comenta. Mas o que é bem claro de influências narrativas e temáticas pra ele, né? Primeiro é Berserk, né? Tipo, o mangá Berserk, ele, tipo, Miyazaki bebe demais de Berserk.
É do Dark Fantasy, né?
De Dark Fantasy de modo geral, né? É que tem algumas coisas que são, tipo... Quase copy-paste de Berserk, assim, é engraçado até, quase.
É mesmo?
Sim.
Caraca.
É, tipo, algumas tomadas, algumas, tipo, capa de mangá, algumas cenas, algumas coisas são, tipo, bem parecidas com Berserk. E, obviamente, isso fica óbvio mais quando você joga Bloodborne, que é terror cósmico Lovecraft.
É.
Né?
Que
é bem aquilo que os...
Nossa, Bloodborne, isso fica muito claro, né?
Sim.
É dado quando eles falam da loucura e do sangue que bebe, dos monstros que só você vê e... Puta, sim.
É doido, é doido. Claro. Aliás, eu gosto muito da inversão que eles fazem no Bloodborne, que de repente ele deixa de ser um jogo de terror... clássico pra ser um terror cósmico e de repente tá tudo loucaço, tipo, o que que tá acontecendo aqui?
Você considera Bloodborne parte da série Souls?
Sim.
Porque tem muita discussão sobre isso, porque...
Não, digo, você diz história de história? Lore-wise, assim?
Não, tô falando, tipo, da série Souls. Porque
da franquia.
É porque todo mundo fala que tem só 4 jogos da série Souls. Que é o Demon Souls e os 3 Dark Souls.
Cara, se Demon Souls é Bloodborne, também é.
Não, mas é por causa do nome, que sempre...
Ah, não, sim, ok.
Que sempre quando eu vou pesquisar a série Souls, eles dificilmente colocam Bloodborne.
Pra mim é, assim.
Pra mim também é.
Pra mim é, ele é parecido o suficiente.
Os elementos da série...
Tanto que eu vejo que tem o Demon Souls como base, e tipo, a evolução natural do Demons foi o Dark Souls, porque ele... evoluiu o conceito, e eu acho que Bloodborne é uma sequência de Dark Souls muito mais do que Dark Souls 2 e 3. Porque pra mim ele evoluiu a fórmula como Dark Souls evoluiu a forma de Demon Souls.
Eu concordo.
Eu vejo muito isso. Porque o 2 e o 3, eles ficaram meio que mais do mesmo.
Sim. Mesmo por questões mercadológicas, né?
Sim.
Porque, assim, o Dark Souls foi Demon Souls foi um sucesso. Aí a Bandai, muito inteligente, falou assim, opa, vem aqui.
Vem cá, amigo.
Vem cá, vamos conversar. A IP de Dark Souls é da Bandai. Uhum. E a Bandai, como toda empresa, quer ganhar dinheiro. Então, ó, vocês podem mudar, mas mantenham-se nessa coisa familiar que todo mundo conhece. Saiu Dark Souls 2, que é bem diferente até do 1, e pouca gente gostou, né? Gostaram, mas assim, causou um estranhamento muito grande.
Até porque não foi feito realmente pela equipe do Miyazaki, o Miyazaki tava fazendo Bloodborne na época.
O Miyazaki deu uma olhada, deu uns pointers ali, beleza, valeu, show. É um jogo até que bem diferente. E aí, o 3, sim, o 3 é tipo mais do mesmo, né? O 3, ele pega melhorias mecânicas óbvias de qualidade de vida, né? Tipo, poder usar vários itens ao mesmo tempo, que no Dark Souls 1 não dava. Por exemplo, coisas idiotas assim, mas que melhoram a experiência, né? Mas, sim, mais do mesmo, né? Dark Souls 3. Mas o Bloodborne, sim, como você disse, ele pega conceitos básicos, o fundamento igual, né? E leva pra um outro lado. Tipo, você tem o lance de você ter as balas, né? Não ter escudo, combate muito mais rápido, e por aí vai, né? As armas que transformam, muito mais foco em combate. Então, assim, sim. Sim, concordo. É uma evolução, é um bagulho que parte ali, a árvore genealógica ali no Dark Souls 1, né? Tem a continuação da linhagem Dark Souls e a evolução que vinha assim, vindo desde o Demon Souls pra outra coisa mais diferente.
Uhum. E aliás, o melhor jogo pra quem não é, por exemplo. Essa é uma coisa, até uma boa dica pra você.
Ouvindo atentamente.
Atenção.
Ouvindo atentamente.
Que é, qual que é a melhor maneira de começar pra quem não é da série e tudo mais? Qual que é o jogo de entrada?
Dark Souls.
Dark Souls 1.
Dark Souls 1. Porque ele é simples o suficiente, tipo, tá tudo ali e ele não tem muita firula que os outros têm. Sabe, tipo...
Tem certeza?
Tenho. Confia.
Eu tinha sentido que era o Bloodborne. Porque ele não tem o lance do escudo e tal.
É.
Mas é que ele é muito específico.
É,
né?
O Bloodborne é um lance que, tipo, ele... Eu não sei. Porque, tipo, o Bloodborne é um jogo muito agressivo.
É.
Ele
é meio cuzão. É um jogo
ele
mais
é meio cuzão,
cuzão
assim. É. E eu acho que, tipo, por exemplo, o Bloodborne tem de cura é contado, né?
No
Dark Souls, ele sempre recupera o item de cura que você tem.
Uhum.
Então, assim, o Dark Souls é um jogo com um ritmo um pouco mais cadenciado. Você pode jogar de mais estilos. O Bloodborne é um pouco mais limitado. Ele é sempre mais voltado pro ataque. O Dark Souls, ele pode ser mais retranca. Você pode meio que bolar o melhor jeito de você jogar. Então eu diria que o Dark Souls, ele é mais simples. E disclaimer, Dark Souls não é um jogo difícil, tá? Ele não é um jogo difícil, ele exige a sua atenção. Você tem que prestar atenção nele. Isso. Ele só é isso que ele quer de você,
é
só atenção.
É isso.
E é difícil, ele é carente. Ele é um jogo meio carente. E é difícil você prestar atenção, se você parar pra pensar, tipo, quanto você... A última vez que você sentou e falou, não, eu vou jogar esse jogo.
Isso.
Eu vou, tipo, me imergir nele, eu vou conversar com ele, eu vou abraçar ele, entendeu?
Que você quis dizer.
Não é que ele é difícil, ele quer que você preste atenção no que ele te propõe, é basicamente isso.
Porque, tipo, tudo tá lá, entendeu? Tipo, todos os elementos que você precisa pra ficar bom, ele, tipo, já, de certa forma, ele te dá. Só que é muito difícil de você entender o que ele tá tentando te dizer. Essa que é a parte que é...
Obviamente, assim, existe um elemento de destreza mecânica.
É.
Dedos.
Claro.
Né?
É importante.
Mas fora isso, que você tem que pegar o ritmo do jogo. Que até eu tô sofrendo um pouco com God of War. Porque eu tô ainda pegando o ritmo, sabe? Quando é que eu preciso atacar? Quando é que eu preciso recuar?
Isso.
Quando é que não sei o quê? É pegar a dancinha, sabe? Pegar a coreografia.
É.
E é isso.
A gente é games.
Qual é o seu jogo da série Souls preferido, hein?
Ah, que pergunta difícil.
Qual é o seu filho
aquela
preferido,
sacanagem.
Moça?
Dark Souls 2 não é, isso eu sei.
Não, 2 não é. O meu tier, assim, é assim. Lá no alto, no topo do Everest, no Olimpo está... Dark Souls, Bloodborne e Demon Souls, meio que na mesma posição.
Uh-huh.
Embaixo, Dark Souls 3. Embaixo, Dark Souls 2.
Entendi.
Eu tendo a crer que Demon Souls é o meu jogo favorito. Porque o level design dele é tipo... Uou, que coisa fodida. O level design do Demon Souls é espetacular, assim, é incrível.
É, Por que em específico, assim? É a forma como eles organizaram.
É, tipo, o jeito que as fases funcionam.
E... É por fases, né? Não é tipo um mundo todo ligado que nem o Dark Souls.
São cinco mundos, assim, separados, né?
Tá.
E eu acho que mesmo por isso, cada mundo é muito bem trabalhadinho, assim.
Entendi.
Né? É tipo, ele é contidinho entre ele. Tem temas muito diferentes entre os outros, né? Você tem um castelo, um bagulho que é de lava, um bagulho que é numa colina, Você tem um pântano, tipo, é bem fechadinho.
Tá. Uns biomas, assim.
É, isso, né? Isso.
Uma grande vantagem do Demon's Souls é porque ele tem um Nexus,
sim,
que é a hub do jogo. Que daí que você vai pra cada um dos mundos.
Sim.
Que eu acho que isso dá... Porque o Nexus você sente mais aliviado, que é quando você chega no... Beleza, aqui
tá suave,
eu posso comprar esses itenzinhos, eu posso evoluir aqui com essa menininha, então aqui tá de boa e você tem um descanso, porque mesmo no Dark Souls com as bonfires, Que as bonfires meio que substituem o Nexus, mas mesmo assim você sente uma coisa muito, tá, eu tenho que sair daqui pra continuar,
sim,
e meio que o Nexus dá esse estado de espírito
safe
muito
space,
mais, esse safe assim. Space, mas é quase como uma safe room de Resident Evil, sabe? Tem esse sentimento de que você tá na fase da adrenalina, mas aí depois você
respira fundo.
Ufa.
Com aquela musiquinha.
Aqui nada de mal vai me acontecer, né?
E eu acho que às vezes, assim, pra eu senti isso, esse problema nos outros Souls, é que eu me senti um pouco perdido pra onde ir. No sentido
eu tenho esse problema o tempo todo.
Não é?
Qualquer um deles.
Não é, mas é muito louco, porque tipo, você entra e fala assim, beleza. Bom, tem que matar esses bichos aqui porque são os primeiros, então aqui na frente, vamos lá. Aí você vira uma esquina, de repente tem um monstro muito mais poderoso, tá ligado?
Exato. Fala,
mas ele tá aqui
fazendo?
Do lado, velho.
Que eu tô fazendo aqui?
Eu pensei, onde que eu entrei? Que elevador que eu peguei errado? E isso é um pouco... Você fica um pouco perdido.
O primeiro que eu joguei foi o 3. Que você aparece ali num lugar que você pode ir reto, ou tem como você fazer uma virada estranha e aí tem um cara lá na frente. Eu fui falar com o cara. Tipo, tentar assim, oi. Aí ele me bateu. Aí eu, putz,
porra.
Acho que eu tô fazendo errado as coisas aqui. Aí eu voltei, aí eu fui na curva. Aí a curva dava em lugar nenhum. Aí eu, muito bem. Aí eu voltei. Aí eu fiquei, pra onde eu vou? Porque eu não tava tendo noção, assim, tipo, cadê o caminho?
Eu acho que ele é um pouco
espacial,
né?
Exato.
Ele é um pouco overwhelming, assim, eu acho. Eu acho que assim, mesmo o Dark Souls 1, apesar de ter essa liberdade, ele é muito mais... Em compartimentos, assim. Tipo, Você começa ali no bagulhinho. Ah, aqui é a fase disso. Aqui é a fase disso. Aqui é a fase disso. Ok. Eu tenho uma noção do que é qual. Aqui parece melhor. Não, vou tentar outra. E, tipo, você vai por esse caminho, assim. O 3, eu acho que ele é um pouco mais, tem um pouco de opção demais. Apesar de você chegar em Ferlin Trenica no começo e ter uma única opção de fase pra ir. Ele é linear. Eu acho interessante porque o Dark Souls 3, ele é linear e mais confuso ao mesmo tempo, de certa forma.
A gente é games.
Eu tenho uma pergunta muito mais importante pra você, tipo...
Qual é a wife, minha wife favorita?
Qual é a
Maiden
melhor
Black.
Wife também,
é
cara.
A Maiden Black do Demon's Souls. Sabia!
Porque
se olhou desse jeito, eu já sabia que... Pergunta importante tem que ser de wife.
Mas eu...
Maiden Black.
Tô mais feliz agora, eu não sabia que esse jogo tinha.
Opa!
O interesse da Letícia aumentou 200% agora.
Gente,
tem wife?
Prioridades, então. Por favor,
tem,
né?
Maiden Como Black. É que ela fala
que
mesmo
que
no...
que eu faço um videogame?
É, tipo,
eu namoro. Coisas virtuais, entendeu?
Pra quem não sabe, a Maiden Black é a pessoa que faz o seu level up, né? Que você tem que falar com ela. Como é que ela fala quando você...
E aí, gato?
Não. Como é que ela fala?
E aí, gato?
Put the Dark Souls inside me? Alguma coisa assim que ela fala.
Ela fala, touch,
como assim?
Touch the demon inside me.
Touch
Meu
the demon
Deus.
Inside me.
Ah, não.
Cara.
Ficou melhor. Put the Dark Souls inside me. Ficou tipo, oi.
Não, mas é porque, cara, ela fica descalça e, tipo, tem umas áreas que quando você volta do
Acho
Nexus,
que
ela
um
tá sentada. Não, não é.
Ela fica descalça.
Tudo bem, tá? Não é pé, não é pé. Aqui é um podcast livre de kink shame.
Exato, exatamente. Não tem kink shame nesse pé.
Mas é porque é o seguinte, que sempre, de vez em quando você voltava do Nexus, ela ficava sentada, assim, na escada, e ela ficava balançando o pezinho,
É
velho.
Muito bonitinho.
Aí o pezinho descalça, cara, velho, porra,
aí, ó, depois
eu não apaixonei na hora. Mas é porque tem a Doll do Bloodborne, tem
que também é bem incrível. A Doll é bem incrível também. Dark Souls 2 tem a Chantalotte, que é a Emerald Herald, que é a mina de capuz verde, que fica em Majula. E no Dark Souls 3 tem a... Esqueci o nome dela.
Ah, aquela menina lá do olho, do... né? É. Firekeeper, isso.
Gente,
isso.
Chantalote, mas a gente tá na balada, cheguei aí, gato. Qual é o seu nome? Chantalote. Vai embora.
Tchau. Beleza, gata, valeu. É, vai se ver na escuridão.
É importante,
saúde,
a série Souls,
né? Chantalote, saúde.
Maravilhoso.
A série Souls tá bem servida de waifus.
Até sempre quando eu vejo algum colecionável que aparece da Made in Black, tipo, mexe comigo, sabe?
Eu sei. Assim,
caralho, velho.
Os pés. Pezinho balançando ali, ó.
É isso.
Bate
isso
forte
é
o coração. Assim.
Já sei como convencer o
Isidro. Alô, gatas. Alô, gatas.
Tem pés? Vem cá.
Mande fotos dos seus pés. Mande nude dos seus pés.
Mande nude dos seus pés pro Isidro.
Sujinho ainda, porque o pezinho dela
sujo,
é sujo. Entendeu? É, sacou? Sacou?
Bora.
Pé sujo.
Nunca vi o Isidro tão aberto nesse podcast. Isso tá bonito de ver, né? Sobre o remaster em si. O que que tem de... Além do óbvio de Sim. ele estar remasterizado. Sim. O que que mais tem de diferente nele?
Cara, nada.
Quase nada.
Incrível.
Uau! Não, mas é tipo, não tem assim, não tem nada de conteúdo novo, não tem nada de mudança de gameplay, de sistema, nada. É tudo rigorosamente igual. O jogo é mais bonito.
A diferença é que, tipo, o Dark Souls de PS3 e Xbox, ele roda em 720p. E aí esse agora roda em 1080. E pra quem tem o Pro e o Xbox One X, ele roda em
4K.
Ele roda em 4K.
Roda em 4K.
E a outra diferença gigantesca é que esse jogo é de 30 FPS. E agora ele é de 60.
Isso deve dar uma diferença.
E ele não tem queda de frame em nenhum momento. Eu tava vendo os vídeos, cara. E isso porque o Dark Souls tem umas quedas de frame bizarra, velho. Do nada.
Do nada.
Vai chegar 2039... Quando a gente estiver vivendo numa era pós-apocalíptica em que a gente se locomove apenas por patins.
Yes! Eu dei RT, eu dei esse RT seu.
E aí o seu bisneto vai virar pra você e falar assim: vovô, o que que é Legtown? E ninguém mais vai saber o que que é Legtown.
Que é Blighttown.
Porque
né?
Tem uma área chamada Blighttown em Dark Souls, em que tipo, o FPS tipo, vai lá pro inferno, assim.
Entendi.
Tipo, roda meio FPS, assim.
Meio FPS.
Caralho, que
horrível. Até no PC ele tem esse problema
até
ainda?
Até no PC, mais ou menos, assim. Com DS Fix ele dá uma ajeitada. Uhum. Né? Mas assim, Legtown era muito complicado nos consoles, principalmente, e agora não existe mais Legtown. Parabéns pra todos nós. Ninguém mais vai saber o que é jogar as mosquinhas do pântano jogando sangue na tua cara e você tomando veneno. Tipo, de onde tá vindo isso tudo? Eu não enxergo nada. E agora dá pra enxergar as coisas.
Tem uma outra mudança também que eu lembrei, que agora a parte multiplayer, né, que você pode chamar outros jogadores ou invadir o mundo dos outros jogadores, é por servidores dedicados, que antes era P2P. Era direto entre os jogadores. Sim, agora tem servidores próprios.
Tá já gerando um problema, na verdade, porque na versão de PC já tá tendo muito hacker. Muito hacker.
Tipo, nos servidores.
No PC especificamente, assim. Tá precisando de uma... Tem que chamar alguém de TI pra dar uma ajudada lá. Pra fazer uma segurancinha ali.
Tem que lavar, passar aí os vírus.
Passar os vírus.
Tem que passar raid no servidor.
Tem outra coisa também desse remaster, que eu vi poucas pessoas falando, que é a primeira vez que tem legendas em português.
É verdade.
O Dark Souls original não tinha.
A partir do 2 já tem português. Mas a primeira vez saiu primeiro em português. Aliás, o remaster, quem foi que fez? Não foi a própria From Software, foi uma empresa terceirizada que fez, né? Não foi nem a Bandai. A Bandai contratou uma empresa terceirizada pra fazer o remaster. Aparentemente fizeram um trabalho razoavelmente bom no quesito visual, né, do negócio. Mas tá tendo esse problema de hacker, né? E estamos aguardando ansiosamente a versão de Switch. Que é a que eu vou comprar. Vai. Porque eu quero jogar Dark Souls sentado na privada.
Uhum, é sempre o seu sonho.
Eu sou o Falcão me conhece há anos, né? Ele sabe que eu sou advogador pelas causas de jogar videogame cagando, assim.
Exato.
Eu sou muito a favor de jogar videogame no banheiro.
Ele já comprou muita briga com a associação de hemorroidas, contra hemorroidas.
Tipo aqueles, tipo, os médicos odeiam ele.
É isso.
Tem um truque esquisito, sabe, uma coisa assim. porque eu jogo, muito videogame fazendo cocô. É, e eu quero muito jogar Dark Souls na privada.
Mas sim, aí, cara, isso, é um sonho
meu.
E, mas isso é um dos exemplos que eu acho que Dark Souls não é um jogo legal pro Switch, cara.
Será?
Eu não consigo ver. Porque, assim, é tipo Doom ou Wolfenstein que vai sair. Será que não vai ser uma experiência meio capada muito pra ele?
Ah, sim. Eu... Talvez seja, mas eu não me importo porque eu só quero um Dark Souls portátil. É o que pra mim vale só pra isso, assim. Uhum. Eu nem tô muito ligando, nem se não fosse remaster eu ainda compraria do Switch porque eu quero um Dark Souls portátil.
Uhum, uhum.
Então pra mim o valor dele na verdade é esse. Porque ele vai rodar 30 FPS, não vai rodar 60.
Claro.
É, vai ser mais feio, vai ser pior, tecnicamente falando, né? Mas pra mim só vai ser legal porque vai ser um Dark Souls portátil. Pra mim é o que vai importar, assim, basicamente.
Eu ia até perguntar, você não acha que cagar e jogar Dark Souls não é uma coisa meio desconcentrante? E aí fica mais difícil?
Pra cagar ou pra jogar?
Pros dois.
Eu não sei. Eu vou ter que fazer essa experiência, eu acho. Eu tô jogando muito...
Na privada.
Também. Uh-huh. Um jogo que chama Wizard of Legend. Um indie que saiu pouco tempo atrás. Um roguelike de maguinho que é muito fera. Muito, 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 muito fera. Recomendo demais. E eu... Não sei, eu preciso pensar se eu tô me desconcentrando em alguma das coisas, assim.
Então. É,
pensar mais sobre o seu cocô.
É, eu preciso pensar sobre o meu...
A experiência de cagar e jogar.
É. Preciso filosofar um pouco mais sobre isso, assim.
Incrível, incrível.
É.
Eu adoro os assuntos desse podcast.
Mas eu recomendo, assim, cagar e jogar videogame.
Cagar e jogar.
Eu acho importante.
A gente é games.
Eu tava querendo falar especificamente sobre o primeiro Dark Souls, porque saiu agora o remaster. Pelo que eu percebi, vendo até de entrevistas do Miyazaki, ele foi o último jogo em que o Miyazaki realmente trabalhou, pôs as mãos na massa, entre aspas, assim. Porque depois do sucesso do Demon Souls e depois do Dark Souls, ele foi promovido a presidente da From Software. Uhum. Então, mesmo que ele tenha participado do desenvolvimento do Bloodborne e do Dark Souls 3, foi uma coisa muito mais... de cima, porque ele tinha que presidir um estúdio também junto com isso.
Especificamente no Dark Souls 3 e no Bloodborne, ele sempre diz que ele faz questão de pelo menos fazer uma área do jogo. Então ele faz, tipo, ele fez, se eu não me engano, a área de abertura do Bloodborne foi ele que fez. E Dark Souls 3, acho que o Highwall of Lothric também foi ele que fez. Então, tipo, um pouquinho, a gente faz questão de, tipo, deixa eu fazer só um pouquinho aqui. Uhum. Aí ele faz e vai embora, assim. Uhum. Ele é diferente do seu chefe. Você designer, você tem um chefe que chega na sua tela e fala assim... Põe isso aqui um pouquinho pra direita, troca uma corzinha disso aqui.
O famoso manobrista de pico.
Só que o Miyazaki sabe do que ele tá falando. Uhum. Então é basicamente isso.
Entendi.
Que eu tava vendo várias entrevistas dele na época do Dark Souls, até um pouco antes de lançar, e você percebe que realmente no Dark Souls você tem muito do Miyazaki ali. E eu acho muito, muito interessante também uma coisa que o Musa tava falando no começo, de Dark Souls ser uma coisa muito carente. E que você tem que dar uma certa...
Foi a Letícia que falou, não foi eu? Essas são palavras da Letícia.
Tá tudo certo.
Que você tem que dar uma certa atenção ao jogo, que tem muitas essas coisas que o pessoal fala de get good. Uhum. Você tem que ficar melhor. Uhum. E que, na verdade, eu vejo como uma certa intimidade com o jogo. Uhum. Quanto mais você joga, mais você fica íntimo dele. Uhum. Então, tem uma passagem específica em um livro que tanto eu e a Letícia a gente lê,
uhum,
no grupo de estudos da Flávia Gazi, que é o Joy, que a gente vê várias dessas imagens e também atribuídas aos jogos. E tem um livro que a gente está lendo agora, que é A Terra e os Devaneios do Repouso, de um cara chamado Gaston Bachelard, que ele era um filósofo francês. Então ele pira muito nessas ideias de imagens, em como que as pessoas viam certas imagens. E a gente tá numa parte agora que a gente tá muito no íntimo. E tipo, como é que a gente fica íntimo de coisas e pessoas? Quando eu tava lendo isso, eu tava lembrando muito de Dark Souls nesse sentido. Porque, por exemplo, o Musa, ele é muito íntimo de Dark Souls.
Uhum.
Ele é muito íntimo, porque ele sabe cada mapa e ele sabe exatamente como... Ele não é bom. Ele é íntimo com ele. Ele sabe.
Sim, não é só que você joga bem.
Sim, sim, sim.
Tipo, você tem uma relação com o jogo.
Tem uma coisa de Dark Souls que a gente comenta, assim, o jogo fica fácil, entre aspas, quando você perde o respeito por ele.
Pode crer.
Tipo, se você respeita demais o jogo, você, tipo, você recua demais, você não arrisca tanto, você não explora tanto. Quando você perde o respeito pelo jogo, você começa meio que ficar no mesmo patamar e dominar ele, e aí fica tudo bem, assim. Tipo, aí você fica, realmente, como você falou, você tá íntimo dele, e aí o jogo fica fácil, entre aspas.
E tipo, que é isso, quando você meio que perde o respeito, é quando você fica íntimo de uma pessoa. Uhum. Quando você é amigo. Então, tipo, eu posso mandar o...
Não perder o respeito no sentido de você sair socando as pessoas
Não, mas tipo...
Mas, assim,
tipo,
quando você vai na casa de um amigo, você não sai abrindo a geladeira. Você vai na casa do seu melhor amigo, você abre a geladeira e fala, tô pegando a coca aqui e tal, não sei o quê. Você
não pede assim, tipo, deixa eu ver seu pé.
Exato.
Deixa eu ver seu pé
não
sujo.
Não vai acontecer isso.
Entendeu?
E tem um trecho desse livro que a gente tá lendo, eu, Letícia, que eu achei especificamente particular desse lance de íntimo, de intimidade. Que ele fala numa hora, como ele é filósofo, ele pira muito numas partes de alquimistas e como... alquimistas viam as suas substâncias, que ele tem que ter meio que o alquimista ou químico, ele tem que ter uma certa intimidade com aquela substância que ele maneja para poder ter um resultado.
Sim.
E ele fala especificamente do fogo, em como que o alquimista vê um fogo, que tem um trecho que ele fala assim: o próprio fogo não é o verdadeiro fogo, é apenas o fogo flamejante, crepitante, fumegante, produtor de cinzas. Imagem remota do verdadeiro fogo, do fogo princípio, do fogo luz, do fogo puro, do fogo substancial. Então, quando ele fala de, tipo, o próprio fogo não é o verdadeiro fogo, esse fogo que todo mundo vê é meio que Dark Souls, como todo jogador vê Dark Souls. O que é Dark Souls para a maioria dos jogadores? É só um jogo difícil.
É só um jogo difícil,
que você morre. Mas ele não é o fogo verdadeiro. O que é o fogo verdadeiro? É quando você fica íntimo, como por exemplo Musa, em que você tem certa intimidade. Então, quando mais você vai jogando e mais você vai ficando íntimo com aquele jogo, então você vê o verdadeiro fogo nele. Mas você se aproxima do verdadeiro fogo. Isso é uma analogia até interessante, porque o fogo é um elemento também essencial na
história do jogo.
Na lore, na história do jogo, que é o fogo primordial, né?
Sim.
É desse fogo primordial que nasce os lores, né?
Sim.
E quanto mais você joga, mais você fica íntimo daquele jogo, mais você vai vendo meio que até como o Miyazaki pensa e, tipo, como é que é a visão dele de mundo através daquele game design.
Tipo, a visão filosófica
dele. A visão filosófica dele.
Tem uma coisa muito interessante em Dark Souls 3, especificamente, que a história dele... é que meio... existem os... esqueci o nome dos termos agora, mas basicamente são as pessoas que, dentro da história, reacenderam a chama por gerações e gerações e gerações.
É Lord of Cinder?
São os Lords of Cinder. E a história do Dark Souls 3, ela, no momento em que o seu personagem acorda, o mundo tá num estado em que reacender a chama uma vez, cada vez que ele reacende a chama, ela reacende mais fraca. Então você precisa de muito mais energia cada vez que você reacende a chama. Isso é um dilema do universo do jogo. Tipo, você precisa tipo de 5, 6 malucos reacender a chama para ter o mesmo efeito que era uma lá atrás. Uhum, né? E isso é extremamente metalinguístico dentro do contexto de Dark Souls. Quantas vezes a chama de Dark Souls já não foi reacesa? Né? A gente tem 3 jogos direto. Teve Demon's Souls, teve Bloodborne. E cada um desses jogos é um reacendimento da chama pra tentar reproduzir o que foi o sucesso do primeiro jogo. Né?
Sim.
Eles conseguem? Não sei. Talvez. Talvez sim, talvez não. O próprio remaster é um jeito de reacender a chama do Dark Souls, né? E o mundo trabalha... O Dark Souls 3, ele trabalha muito nessa temática. Tipo, será que ainda vale a pena reacender a chama... desse jeito, meio fraca, meio débil, meio que de jeito que não era antigamente. E vai exatamente...
E tem essa... É uma discussão que os próprios desenvolvedores têm entre eles.
Sim,
né? Tem uma história muito interessante sobre o Dark Souls 2, que eles... Obviamente eles chegaram... Bom, era o segundo grande jogo daquela franquia, etc. Então eles tinham muitas expectativas. Tipo, eles tinham mais pressão pra fazer o Dark Souls 2 do que eu acho que provavelmente qualquer outro Dark Souls. Porque era uma expectativa muito grande de ser maior do que aquilo e etc, etc. E eles brincaram com isso metalinguisticamente meio que refazendo tudo de novo, todos os passos daquela história, de tudo que você tem que fazer sobre uma outra ótica, sobre uma ótica mais deturpada.
Sim.
Né? Sobre as coisas não acontecem da forma como você espera. E como você, como uma pessoa que tem que carregar a tocha e passar a tocha, e essa questão de ciclos, né, que você estava falando, Musa, de que, tipo, sua função na hora de você passar a tocha para alguém é entregar a tocha com mais um pouquinho. Tipo, adicione só mais alguma coisa, sabe? Tipo, bote o seu lado daquela sua visão da coisa, daquilo que já foi feito, entendeu? E eles brincaram muito com isso durante o desenvolvimento do 2.
E o interessante é que a mensagem do Dark Souls 2, quando você... Que assim, no Dark Souls 1 você pode ou acender a chama ou não acender a chama. No Dark Souls 2 você não faz nada disso. Você se senta meio que num trono e o trono fecha. E o jogo te fala assim, a mensagem do jogo é... Não importa o que você faça, o ciclo vai
continuar.
Vai continuar.
É isso, né? É. E é muito interessante também que vocês estão falando dessas coisas de fogo, que realmente é isso, né? Tipo, a forma como as pessoas, em geral, veem Dark Souls e como as pessoas veem o fogo é muito similar nesse sentido. De tipo, fogo, a gente pensa nisso. Fala, fogo? Tá pegando fogo alguma coisa? Tocou fogo? É algo agressivo? É algo que tá destruindo alguma coisa?
É o caos.
É o caos, exato. E a mesma coisa no Dark Souls. Ah, você vai lá e você morre trocentas vezes.
Sim.
É horrível, papapá e papapá. E Dark Souls não é sobre morte. Ele é sobre você voltar à vida, inclusive. Ele é tipo sobre você voltar e fazer melhor do que você tinha feito antes.
Sim.
Tipo, toda vez que você morre, é o jogo falando pra você... Não mandou bem, né? Ou foi, sabe o que é? Ele é o Celton Mello no mecanismo falando... Fez merda, né? E toda vez que você morre, é o Celton Mello te falando
atenção,
fez merda.
Atenção, modders. Faz um mod do Celton Mello quando você, em vez de you died... Fez merda, né?
Nossa, isso fica incrível. Pode nem ser um mod, pode ser só uma montagem no YouTube, assim.
Já tava ótimo.
Nossa, tá ótimo.
E
só pra completar isso, tipo, e é a mesma coisa isso, sabe? Tipo, Dark Souls é sobre você voltar, e assim como fogo. Fogo, cara, não é só sobre... Tipo, ele faz aquilo, mas ele tá destruindo alguma coisa pra trazer alguma coisa nova. Ele tá destruindo carbono pra transformar em calor, pra te aquecer.
E uma coisa que que esse bachelor fala, que a intimidade, você conhecer uma pessoa, é um ato violento. E a mesma coisa com Dark Souls. Pra você conhecer Dark Souls e ser íntimo de Dark Souls, você tem que morrer. É uma parada violenta.
Por isso que no Bloodborne foi uma experiência espiritual pra mim, porque, tipo, eu tive que me destruir, tá ligado? De tipo, mano, eu que tô jogando errado. Tipo, todos esses anos é errado.
Cara,
tipo, eu tô jogando errado.
Eu, quando comecei a jogar Bloodborne, apanhei demais, tipo... Oi?
O que tá acontecendo?
Alô? Oi, time? Alô? Por que eu tô apanhando tanto pra um jogo que eu...
Vou ligar pro Procon.
Entendeu?
Esse jogo tá errado.
Call de polícia. Call de polícia.
Vou lá mandar um WhatsApp pro Miyazaki. Porque... Falei, como assim? Esse jogo tá me batendo tanto se eu tenho 10 anos de Dark Souls nas costas, sabe? E foi um processo desse, assim, de desconstrução mesmo. Eu já tendo intimidade com a série, foi uma outra coisa.
Então, você teve que conhecer de novo, né?
Sim.
Você teve que se tornar íntimo de novo.
Sim.
Tipo... Uma das coisas mais legais de você jogar Dark Souls é você entrar no Zygast do lançamento. E você ir conhecendo o jogo com a comunidade, com as outras pessoas.
Super.
E você ficar íntimo daquele jogo junto com várias outras pessoas que também querem ficar íntimas daquele jogo. E até meio que se perde até mesmo nesses remasters, por exemplo, o remaster agora do Dark Souls, como ele é basicamente o mesmo jogo, só que mais bonito e rodando em outros consoles, ele não vai ter mais o mesmo impacto de você conhecer, porque isso já passou, né?
Sim,
então meio que se perde, né?
Foi. Já, a experiência já foi, assim.
Descobrimento, a surpresa.
Já foi. Não, não vai deixar de ser legal jogar, mas não vai ter aquela coisa de você, nossa, mas você viu que aqui, estratégia tal do chefe tal, não, mas você viu o item tal que tá aqui, aquela historinha ali e tal. Tipo, jogar qualquer Souls no lançamento é uma experiência.
É, cara,
uma experiência comunal, assim. Tipo, a galera junto... Numa mesma pira, assim, e é muito da hora.
E bons jogos, em geral, vamos parar pra combinar, que jogos que fazem histórias são jogos que passam por esse processo.
Um exemplo recente disso foi o Zelda Breath of the Wild, que foi tipo...
É que eu tava no Big Brother e eu perdi. eu literalmente perdi esse hype. E eu adoraria.
Cara, foi uma pira, assim, a galera, tipo, nossa, você... Você viu que dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer
gente,
não sei o quê.
Gente, a chuva! É, tipo, escalar!
É, e o cachorro que dá a volta no rabo.
Meu Deus!
É!
É, foi incrível.
Foi bem sensacional, assim.
Sim,
a pira do Zelda.
Sim, é verdade.
E bons jogos produzem esse tipo de coisa,
de,
assim.
De comportamento.
É.
Gente, vocês têm mais perguntas para o nosso querido especialista?
Tu tens, moça, dicas de tipo de pessoas ou canais, tipo, que seja legal para a pessoa acompanhar, seja no Twitch, seja no YouTube?
Cara, tem dois canais do YouTube que cobriram Dark Souls por muito tempo. Um misturado. Tem um cara que é o Epic Name Bro, o Marcos. Ele é americano, ele morou no Japão por muito tempo, agora ele mora nos Estados Unidos. Nós somos amigos, inclusive, fizemos amizade por causa de Dark Souls. E ele foi um dos primeiros caras que fez gameplay no YouTube, fez guias, né, de Dark Souls no YouTube e explorou o lore. Uhum. Então ele tem umas séries muito legais falando de ambas as coisas, né? Explicando, falando do design do jogo, da história, e comentando, e pegando todo. Tem séries pegando todos os itens, analisando todos os itens, é legal. E tem um foco mais de história, que tem o canal do VAT, que é V-A-T-I. Que é bem focado em história, em lore, explica timeline, explica personagem, explica tudo. E tem uns canais de zoeira de PVP, assim, que, tipo, que eu gosto muito, que tem um dos meus vídeos favoritos, que é o Rise of the Ganja Gladiator.
Eu amo esse
que
vídeo.
Que é sensacional.
O que é isso aí?
É um vídeo de PVP com uns mods esquisitos de Dark Souls, assim.
É.
Assista esse vídeo específico, chama Rise of the Ganja Gladiator.
É maravilhoso.
É só isso que eu vou falar.
É isso.
É isto.
Gente, muito bem. Mussa, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer, bom. Um prazer estar falando de games. Às vezes é bom.
Às vezes é bom, né?
Às vezes é gostoso.
Como as pessoas podem ter mais Fernando Tengu Mucioli nas suas vidas?
Eu peguei a referência. Bom, eu sou tradutor, então, se você pegar alguns mangás da Panini da JBC, você verá meu nominho lá. Eu traduzi um mangá de Pokémon. Tô traduzindo um mangá de Legend of Zelda, que sai aqui no Brasil. Traduzo Saint Ashou, que é um mangá de Cavaleiros do Zodíaco com meninas, basicamente. Então, mangás, meu nome está por aí nos mangás. Sou no Twitter com as minhas piadas ruins em arroba Tengumaru.
São ótimos, adoro.
Obrigado. É importante ter saúde. Tengumaru no Twitter e na Twitch.
Pai?
Qual é que é essa história do pai? Eu tava fazendo um unboxing, não sei o quê, de repente aparece a galera. Pai? 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 Essa aqui. Pai? Pai?
Onde que veio esse negócio?
Aí, tipo, eu falei assim, ó, tudo bem, pode me chamar de pai. Mas eu quero o presente de todos vocês quando chegar o Dia dos Pais. Não tô nem aí.
É, correto.
Fiquei sem entender e me diverti mesmo assim.
Ótimo. Um dia eu explico.
Um dia a Letícia explica.
Muito bem.
E na Twitch tem o Maru, eu faço streaming de noite, praticamente todo dia à noite.
Assistam, é muito legal.
É
muito
legal.
Eu assisto,
obrigado.
Tô sempre lá no chat.
Recentemente você tá cobrindo Nier, né?
Eu tô fazendo um projeto que é jogar todos os... Que eu joguei Nier, eu sou muito fã de Nier.
Uhum.
Joguei Automata, adorei. E fiz um projeto que é jogar todos... A série desde o início. Então a gente jogou Drakengard 1, Drakengard 2, Nier, agora a gente tem Drakengard 3.
Boa.
Todo dia eu tô jogando em japonês todos, comentando a história, traduzindo e comentando a história enquanto a gente joga. Agora eu tô intercalando com God of War. Mas basicamente o foco do canal agora é Nier e Drakengard.
Você pretende fazer a mesma coisa com a série Souls?
Não.
já...
Não, pra mim meio que já deu, assim.
Já fez bastante.
Eu tô empapuçado de Souls,
sim.
Pra ser bem sincero, assim.
Sim.
Tipo, Dark Souls 3 eu nem consegui jogar todos os dois DLCs até o final, assim. Eu já tô, tipo, meio de saco cheio.
Sim.
De Dark Souls. O 1 eu ainda consigo voltar e jogar ele e curtir. O 3 eu já, tipo, não quero mais. Tô bem, assim. Eu tô legal.
Sim, não, mas é normal.
Pois é. E agora, vou começar a minha carreira de Dungeon Master profissional.
É verdade.
Né?
Essa
que eu vou, é vou. A gente vai começar uma campanha de RPG, Dungeons and Dragons, com os meninos do Jogabilidade, do canal Jogabilidade. A gente fez um piloto que foi muito, muito, muito maneiro. Extremamente maneiro. Agora nós vamos começar ao vivo na Twitch. Na primeira aventura vai ser. Quer dizer, quando você ouvir, já vai ter passado a aventura. A primeira aventura vai ser dia 27 de maio agora na Twitch. A gente vai streamar RPG frequentemente agora na Twitch. Eu acho que vai ser muito legal também.
Muito legal, muito legal. Muito obrigado mais
Incrível.
Uma vez.
Obrigadão.
Muito obrigado, Letícia Vex.
Obrigada a você, Peter Falcon, por me chamar aqui para fazer piadas ruins.
De nada, espaço aqui... Este podcast está sempre aberto para piadas.
E fetiches também.
E fetiches, pelo
visto. De pés.
Falando em fetiches de pés sujos, muito obrigado, Bruno Isidro.
Muito obrigado, Pedro Falcão. Eu só queria dizer que eu morri 390 vezes até zerar Dark Souls 3. E pretendo bater o recorde quando eu jogar o remaster do Dark Souls 1.
Muito bem. Muito bem.
Bater o recorde é morrer mais ou é morrer menos?
Não sei. Aí fica...
aí fica a critério de cada um.
Questionamento.
Né? A interpretação fica por conta do leitor, ou do ouvinte, né?
Muito bem, muito obrigado, galera. Eu sou o Pedro Falcão, este é Poligonal, seu podcast de games, e nós voltamos na semana que vem. Muito obrigado.
Eu não tenho esse fetiche, mas ele agora todo mundo vai achar que eu tenho fetiche.
Se você cortar, eu Amor, vou... Se você
segunda-feira
cortar,
segunda-feira a gente tem horrível. Que mandar fotos de pés pro Isidro.
Só manda
o pé, não fala nada.
É o pé sujinho da Made in Black.
Não, a gente vai sair daqui e a gente vai mandar no Twitter, tá? No Twitter.
Fechado.
Sim, eu mando, aí vocês mandam e vira uma trilha.
Fechado.
Com vocês.
Caralho. Ah, não, a imagem desse podcast divulgando nas redes sociais vai ser o pezinho dela com o áudio tocando, entendeu? E aí a gente, eu vou tweetar assim, falamos sobre os fetiches de Bruno e Zizo no podcast.
Então você faz, porque quem faz os vídeos sou eu.
Eu faço. Eu farei. A gente é gay.